União é notícia. Está entrando no ar. União é notícia. Muito mais conteúdo, análise, opinião. Você sempre ouve aqui. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é notícia.
Olá, muito bom dia para você. Agora são 7 horas da manhã, mais 3 minutos. Manhã de terça-feira. Hoje é dia 16 de maio de 2017. Temperatura na casa dos 11,4 graus, ventos a 0 km por hora e umidade relativa do ar em 100%. Nível do Rio Iguaçu com 1,70 m. Já está no ar, União é Notícia, em sua primeira edição. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para as informações de hoje. Apresentação, Carla Williams e Vanessa Stenzel. Departamento Técnico, Cristiano Silva. Departamento Comercial, Marcelo Maltauri e Lucilene Calistro. Na Unidade Móvel, Ricardo Silveira e Jair Nunes, o piloto. Comentários, Brits Antônio Brits e Marcelo Maltauro. Na gerência, Indros Batista, trabalhamos com a direção executiva de Kaique Agostini, em nome de Herbert Materiais de Construção, Sicredi Centro-Sul, Centro de Pinturas e Piscinas, Paranabanco e Metal Tibre. União é Notícia, em sua primeira edição, já está no ar, aqui pela Super Rádio Difusora União. Também estamos transmitindo União é Notícia pela FM Verde Vale. De agora até às 8 horas da manhã, a informação passa em prioridade por aqui.
União é notícia. Tempo e temperatura.
7 horas da manhã, mais 4 minutos. Carla Williams, bom dia para você.
Muito bom dia, Vanessa. Bom dia, ouvintes. E a semana começou com um pouco mais de frio em boa parte dos estados, devido à atuação de uma massa de ar mais seco. Nos próximos dias, a costa da região sul ainda vai sentir os ventos frios da massa polar que está no oceano. A umidade fica concentrada nas áreas próximas ao mar e ainda pode chover fraco. O interior da região sul fica com o tempo aberto, com sol estável, temperaturas mais baixas ao amanhecer e sem chuva, pelo menos até esta quarta-feira, dia 17. E a previsão para a União da Vitória, hoje, dia 16, segundo o Cinepar, é de tempo pela manhã com nevoeiro. À tarde, poucas nuvens. À noite, poucas nuvens também. O sol vai predominar durante o dia de hoje. Temperaturas mínimas 7 graus e as máximas não ultrapassam os 19. Ventos sudeste, fraco a moderado, 21 a 28 km por hora. E a visibilidade para hoje é boa. E Vanessa, um dos destaques do União Notícia hoje é o alerta geada para o estado do Paraná. Em breve, vamos comentar. 7 horas, mais 6 minutos. Bom dia.
União é notícia. Confira agora o que será destaque desta edição do União é notícia.
Sete horas da manhã, mais 6 minutos. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi indiciado ontem pela Polícia Federal pelo crime de corrupção passiva por suposta participação na venda de uma medida provisória inquérito oriundo da Operação Zelotes. Para aprovar reforma, governo cede em novo programa para devedores. Agências da Caixa Econômica voltam a abrir mais cedo para saques do FGTS. Por ano, uma em cada 100 propostas sobre crianças e adolescentes conclui tramitação. 7-7. Senado pode concluir esta semana a votação da PEC, que acaba com foro privilegiado. Vírus febre amarela tem mutação genética inédita, diz Fiocruz. Jornal O Comércio já está nas bancas. Traz da edição de hoje: Informações sobre o prédio em construção que desabou aqui em União da Vitória. Durante o ocorrido, não havia ninguém no local. Desaparecido pode ter sido sequestrado aqui em União da Vitória. Homem deveria ir até a casa rural em São Mateus do Sul. 100 anos de Fátima são lembrados em paróquia aqui de União da Vitória. Teve até procissão, missa especial e jantar italiano neste final de semana. Solidariedade, família pede ajuda para a criança que teve corpo queimado após brincar com álcool. Joãozinho teve 30% do corpo queimado. Ele é morador de São Cristóvão, aqui em União da Vitória. Jornal O Comércio já está nas bancas. Portalvevale.com.br. Rockstory, prejuízo com desabamento ultrapassa R$1 milhão. Ele é um engenheiro responsável pela obra que desabou neste domingo. Portal Vevale traz informações ainda sobre abuso sexual na infância. Teatro é encenado para crianças de Porto União sobre o tema. Contra o cigarro, Anvisa vem mais incisiva nas campanhas contra tabagismo. Na economia, a atividade cresce 1,12% no primeiro trimestre. Secretaria de Ação Social de Porto União faz alerta sobre o abuso sexual infantil. União da Prepara participa de encontros de secretários municipais da agricultura. Também na agricultura, governador destaca potencial da bovinocultura catarinense. Melhorias na rodovia entre Porto Vitória e Bituruna são entregues à comunidade. Daqui a pouquinho, Carla Williams traz informações do resultado das principais loterias do Brasil. Ricardo Silveira traz as condições das estradas. E Jair Nunes, o piloto, traz informações do setor de segurança pública. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no União é Notícia, em sua primeira edição, que já está no ar. Uma excelente manhã para você.
União é Notícia. Indicadores econômicos.
Indicadores econômicos para as principais moedas hoje. Dólar comercial, R$1,10 para compra e para venda. Dólar turismo, R$2,95 para compra e para venda. O euro, R$3,43 para compra e para venda. A libra, R$4 para compra e para venda. E os pesos argentinos, R$0,20 para compra e para venda. Cotação de preços médios para os principais produtos agrícolas hoje. Erva mate, folha em barranco, arroba, R$14. Feijão preto tipo 1, saca de 60 quilos, R$ 115,00. Milho amarelo tipo 1, saca de 60 quilos, R$ 22,00. Soja industrial tipo 1, saca de 60 quilos, R$ 61,00. Trigo, pão, saca de 60 quilos, R$ 34,00. Boi em pé, arroba, R$ 138,00. Suíno em pé, tipo carne não integrado, R$ 3,80 o quilo. Vaca em pé, padrão corte, arroba, R$ 128,00. As informações são do DERAL, Departamento de Economia Rural, Núcleo de União da Vitória, 7 e 11.
União é notícia. Giro de notícias.
E o governo do Rio quer prorrogar até o fim de 2018 o prazo do estado de calamidade pública das suas finanças, previsto inicialmente para terminar este ano. A Assembleia Legislativa do Rio deve votar nesta terça o projeto de lei que muda o prazo de autoria do Executivo. A assessoria de imprensa do governador Luiz Fernando Pezão declarou que se trata de uma medida preventiva, já que o estado aguarda a aprovação do plano de recuperação fiscal pelo Senado e, em seguida, a sanção pelo governo federal. A Câmara dos Deputados incluiu a votação na última quarta-feira, 7h11.
E com a canonização dos pastorinhos de Fátima, também propor a toda a igreja para cuidar das crianças, afirmou o Papa, após um momento pensativo neste final de semana. A fala também veio depois de ter explicado que a santidade dos pastorinhos Francisco e Jacinta, que há 100 anos tiveram as visões de Nossa Senhora, não é uma consequência de aparições, mas da fidelidade e do ardor com os quais corresponderam o privilégio recebido do poder à Virgem Maria. A frase de Jorge Mário Bergoglio, que na janela do quarto da Praça São Pedro ficou contando sobre a sua peregrinação a Fátima, terminada no sábado, foi acolhida por aplauso. E é espontâneo repensar que ele disse que no avião papal, de volta à cidade portuguesa, aos jornalistas, disse sobre o propósito da atenção da Igreja contra o abuso de padres contra crianças e sobre a comissão criada por ele para combater o crime de pedofilia do clero. 7:13.
E o líder do governo do Senado, Romero Jucá, visitou a CPI da Previdência na tarde de ontem para defender a reforma proposta pelo presidente Michel Temer. O líder do governo argumentou que a reforma é inevitável. A Previdência é um dos desafios para a sociedade brasileira. Jucá confirmou a fala do presidente Michel Temer, que tem afirmado em entrevistas que a atual proposta para a Previdência é tão branda que não corrige o déficit previdenciário. Além disso, apenas diminui seu ritmo de crescimento, de forma que outras reformas serão necessárias também no futuro. 7:13.
E uma nova massa polar de moderada intensidade atua sobre o sul do Brasil e derrubou as temperaturas abaixo dos 5 graus neste início de semana. No alto da Serra Catarinense, teve temperatura mínima de 4 graus pelo Instituto Nacional de Meteorologia e registrou até geada por lá. O frio, ainda mais intenso em várias localidades serranas, onde a menor temperatura foi de 2,3 graus, na Serra Catarinense, 7:14.
E um dos locais onde geou foi São Joaquim. Na reta final das negociações para se aprovar a reforma da Previdência na Câmara, o presidente Michel Temer pretende anunciar nesta terça-feira medida provisória com a previsão de parcelamento da dívida dos municípios com o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Os últimos ajustes da proposta foram discutidos em reunião na manhã desta segunda-feira, ontem no Palácio Planalto, que contou com a presença de Temer, dos ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, da Secretaria de Governo, Antônio Bassaí, Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, e lideranças da base aliada. Segundo relatos, a previsão é de que a dívida dos municípios seja parcelada em até 200 vezes. O valor dos juros ainda deverá ser calibrado por Meirelles em novas reuniões previstas para ocorrerem ao longo deste dia. 7:15.
Mais uma semana onde houve registros de chuvas em grande parte do Brasil. A passagem de frentes frias pela região centro-sul do país nos últimos dias ocasionou pancadas de chuva em boa parte dos municípios das regiões sul, sudeste e centro-oeste. Toda esta quantidade de chuva possibilitou a manutenção de umidade do solo, garantindo boas condições ao desenvolvimento, em especial das lavouras de segunda safra, como o milho e o algodão. Contudo, para as lavouras de café e cana-de-açúcar, houve paralisações nos trabalhos de colheita, mas sem danos às culturas. 7:16.
E entre a quinta, dia 18, e sexta-feira, dia 19, outra frente fria de maior intensidade vai avançar sobre a região sul do Brasil e provocar chuvas entre os três estados. E aproveitando o desenvolvimento do milho safrinha e também plantio das culturas de inverno, como o trigo, por exemplo.
Sobre o assunto algodão, para ele, para essa cultura, a chuva poderá não ser tão favorável e pode acarretar o apodrecimento dos botões florais, bem como afetar a qualidade das plumas, já que há lavouras nesse estágio de desenvolvimento, Carla.
E os produtores de café e de cana-de-açúcar da região centro-sul também poderão ser afetados por essas pancadas de chuva, que serão intermitentes, já que não irá atrapalhar o pleno andamento da colheita, aliás, irão atrapalhar, né? Podendo afetar a qualidade também do produto. Agora 7:17. E agora chamamos Ricardo Silveira com as principais informações das condições das estradas para esta manhã. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Carla. Bom dia, Vanessa. Você que nos acompanha nessa manhã de terça-feira, apresentando os principais destaques das últimas horas com relação às rodovias aqui da região, trânsito liberado neste momento nos dois sentidos das principais rodovias aqui da região. Ao longo das últimas 24 horas, nada foi registrado que impedisse, né, o tráfego normal de veículos, mas claro, o alerta com relação à visibilidade. Neste momento, uma garoa bastante significativa aqui no Vale do Iguaçu, e tanto nas rodovias como também aqui na área central do município, visibilidade um pouquinho complicada com isso. Atenção mais do que redobrada por parte de todos os condutores. Falamos ao vivo aqui da saída da ponte Domingos Caramela em União da Vitória, no lado central, né, do município, e já podemos conferir um trânsito bastante significativo de veículos, claro, aquele movimento tradicional de veículos vindos do distrito de São Cristóvão. Então, movimento bastante significativo neste momento aqui na saída da ponte Domingos Caramela em União da Vitória. Então, reforço com relação à visibilidade, que é um pouquinho complicada neste momento em razão da neblina, de uma neblina neste momento aqui no Vale do Iguaçu. Portal Fevale.com.br atualizando também as condições das estradas ao longo dessa terça-feira. Segue vocês aí do sítio.
União é notícia. Giro de notícias.
Muito obrigada, Ricardo Silveira, pelas informações. E agora um rápido intervalo comercial. Já voltamos. 7:18. Bom dia para você.
União é notícia.
A Herbert também está com a promoção. Está com obra, pai de tigre. Passe na Herbert, compre o seu tigre a cada R$50. Você recebe um cupom com o número da sorte. Faça o cadastro no site da Tigre e boa sorte. São R$1.000 todos os dias e mais 5 carros. É tigre para toda obra. Promoção, está com obra, pai de tigre. É na Herbert.
Herbert, dia a dia construindo.
Pai, oxi. Eu vou dar uma super festa de formatura pra umas 200 pessoas, mais ou menos. E com tudo liberado, tá?
E de onde vem o dinheiro pra tudo isso?
Com a promoção Poupança Premiada, fica fácil. Você poupa no Sicredi e ainda concorre a 10 prêmios de R$2.000 por semana. Um prêmio de R$50.000 por mês é o grande prêmio final de 500.000. Participe, consulte regulamento no site quandoveganhou.com.br. Sicredi, gente que coopera, cresce. SUSEP número 15414.900830/2016-10.
O que acha vai de renovar a casa? Para mudar, basta pintar. Centro de Pinturas Renner está liquidando as tintas. Descontos de até 15% à vista ou em 10 vezes no cartão. Não perca essa oferta. É por tempo limitado. Centro de Pinturas Renner em Porto União. Rua José Boatê, 342, esquina com Matos Costa. Telefone 3522-7796.
Vai no banco já!
Atenção, aposentado, pensionista, funcionário público estadual, federal e municipal. Venha conhecer o correspondente exclusivo do Paraná Banco de União da Vitória, que garante a você melhores taxas, agilidade e segurança que você precisa. Aqui você pode contar com o melhor atendimento para fazer seu crédito consignado. Venha tomar um café conosco e fazer sua simulação. Mas atenção, nós estamos na rua Ibiranga 293, na rua do INSS. Venha até nós ou ligue 42-3522-6043.
Atenção, Porto União e região. São o Metal Tibre, empresa líder no segmento de estruturas metálicas e pré-moldados. Experiência comprovada na execução de barracões rurais, industriais ou comerciais. Ali, praticidade com o melhor custo-benefício. Venha nos conhecer ou vamos até você. Metal Tibre, o nome forte em estruturas metálicas. Rua Wenzel Ru, 419, área industrial de Porto União. Fone 3523-4648.
União é notícia.
7:21, já estamos de volta com União é Notícia em sua primeira edição. Temperatura na casa de 11,5 graus, ventos a 0 km por hora e umidade relativa do ar em 100%. E o juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, indeferiu ontem pedidos do Ministério Público Federal e da defesa do ex-presidente Lula para que fossem ouvidas novas testemunhas no processo que investiga a possível ligação entre Lula e um apartamento triplex pertencente à OAS Empreendimentos. O despacho foi publicado no Sistema Eletrônico da Justiça Federal do Paraná antes das 6 horas da manhã. Os advogados de Lula haviam solicitado a oitiva de pelo menos 8 novas testemunhas, das quais a maioria teria sido citada em depoimentos anteriores. O juiz também ressaltou que a defesa do ex-presidente não apresentou a identificação completa e o endereço das testemunhas indicadas. 7h22.
E o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, afirmou estar preparado para ser o candidato do PSDB à eleição presidencial de 2018. Alckmin, contudo, ressaltou que ainda é cedo para tratar das eleições. O governador ressaltou que defende não só prévias dentro do partido, como também eleições primárias, a exemplo do que ocorre nos Estados Unidos. Ele disse que ainda é cedo para tratar disso, mas a preparação é importante e nada é feito de improviso. Ele fez os comentários após participar de evento com investidores que celebra os 15 anos de negociações da Sabesp. Agora, 7h23.
O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho, disse que está atuando para garantir que a mineradora Samarco volte a operar em Minas Gerais no segundo semestre deste ano. Com a Samarco em particular, ele está cuidando pessoalmente do relacionamento com a presidente do IBAMA, também com o pessoal do estado de Minas Gerais e também com as prefeituras. Está conseguindo solucionar, faz uns 15 dias, o problema que tinha com a última prefeitura, que precisava de licença para o segundo semestre. E está agora com a Samarco de novo operando. Está muito animado, disse ao participar do seminário Brasil Futuro na capital paulista. 7h24.
E o dólar foi ao patamar de R$3,10 nesta segunda-feira, cravando o quinto pregão seguido de queda e no menor nível de quase um mês. Com os investidores ainda animados com o andamento das reformas do Congresso Nacional e o cenário externo, o dólar recuou 58% a R$3,10 na venda, acumulando perdas de 2,81% em 5 pregões seguidos. Este foi o menor patamar de fechamento desde 17 de abril, R$3,10. 7h24.
O Senado Federal abriu na semana passada uma consulta pública online para saber a opinião do brasileiro sobre o fim do voto obrigatório no Brasil. Com 5 dias de enquete, a maioria esmagadora dos participantes já aprova a ideia. Até as 13h30 de ontem, cerca de 8 mil internautas já tinham declarado sua opinião sobre a proposta de emenda à Constituição de autoria do senador Romero Jucá. No total, 7.932 internautas declararam apoio à proposta e outros 405 votaram contra. Hoje é a lei de número 4.737/1965 que determina o voto como obrigatório no Brasil e os dispositivos e penas a quem não conhece para pleito. Além de multa de 3 a 10% do salário mínimo na região, o eleitor que não votar e não justificar a ausência no pleito pode travar seu passaporte e também ser impedido de assumir cargos públicos, por exemplo. 7h25.
Os fatos que movimentam a segurança pública estão aqui no União é Notícia.
Sete horas da manhã, mais 26 minutos. Informações do setor de segurança pública. Olha só, nós informamos no início deste noticiário sobre a situação de um homem que possivelmente havia sequestrado e vítima deste sequestro foi localizado, né, no dia de ontem. Bom dia.
Oi, bom dia, Vanessa, bom dia, Carla, amigos do União Notícia, primeira edição. A história precisa ser muito esclarecida ainda, porque a vítima, né, o conhecido polaco aqui de União da Vitória, ele teria saído no sábado para ir a São Mateus do Sul, desapareceu no meio do caminho e na manhã de ontem começaram a surgir boatos de que ele estaria em Pontal do Paraná, que é uma cidade litorânea, inclusive muito conhecida por ser violenta e constante cativeiro de pessoas sequestradas em Curitiba e na região metropolitana. Pois bem, Ontem à noite veio a confirmação de que realmente ele foi resgatado lá e que os sequestradores seriam um casal que veio do do município de Guarapuava. Inclusive, eles teriam sido presos, mas não teriam informado a polícia onde estava o polaco, onde ele estava, digamos assim, preso, né? E a polícia trabalhou ontem durante o dia inteiro e durante a noite conseguiu achar ele, segundo informações preliminares da polícia, em boas condições de saúde, e está retornando à União da Vitória. Quanto ao casal, foi preso por sequestro e cárcere privado e ficou lá na delegacia de Pontal, onde vai receber aqui o tratamento devido e justo pela lei. Daqui a pouco nós teremos informações maiores, né? Vamos tentar entrevistar, já que não se trata de nenhum milionário, nem rico é. Para você ter uma ideia, segundo familiares informaram este repórter ontem, ele teria, no máximo, a quantia de 3 mil reais numa poupança de propriedade dele. Então, quer dizer, o seu carro era velho, nem carro novo é, um Palio Weekend. Então, ficou aí a pergunta, a indagação de por que um casal teria tido esse trabalhão todo de sequestrar uma pessoa sem dinheiro. Aliás, nem resgate foi pedido. Segundo informações, ontem ele conseguiu ligar para a família, durou 10 segundos a ligação e parecia que ele estava dopado. Então são muitas as perguntas e poucas as respostas. Mas no decorrer do dia hoje, nós vamos esclarecer pelo portal Vevale e também aqui pelas rádios do grupo Verde Vale. Vanessa, tivemos aqui de ontem para hoje, a seguinte situação. O Corpo de Bombeiros atendeu 3 solicitações. Primeiro, vazamento de produto perigoso na Abilão de Souza Naves, em São Cristóvão. O segundo, uma queda de moto. E o terceiro, uma queda de veículo, também na Abilão de Souza Naves, na região do bairro São Cristóvão. Polícia registrou uma ameaça ontem às 18h20, morador estava retornando para casa com um enteado de 8 anos, convivente dela, por ser guarda legal da criança, né? E ela foi abordada e agredida por uma mulher que queria levar a criança à força. Ou seja, houve uma tentativa de sequestro aí. A polícia foi avisada e é claro que a responsável pelas agressões deitou a cadeia com destino ignorado. Ontem tivemos situação de furto na Praça Alvir Rezenberg, e olha que história louca. Um cidadão aí chamou a polícia e disse que contratou serviços amorosos de uma senhora, que teria deslocado com ele até um hotel, ali no centro, na região central de União da Vitória. Então era uma profissional do amor. O homem disse que o valor acertado com a mulher era de R$40, mas ele estava com 840 na carteira. Relata ainda que no hotel ele percebeu que surrupiaram da carteira dele R$150. Questionada sobre o dinheiro, a mulher disse o seguinte, que não só não furtou a quantia, como não recebeu o valor combinado pelo programa e ainda foi agredida pelo homem, mas ela não apresentava lesões. Diante dos fatos, a polícia levou o cliente e a profissional do amor para se entenderem lá na 4ª SDP. Eu morro e não vejo tudo. Tivemos aqui situação também no São Basílio. Segundo uma denúncia anônima, havia perturbação de sossego. No local foi conversado com um responsável pelo som, e ele baixou o volume, foi orientado. Mais um assalto ontem, segundo uma mulher que estava voltando de um bar, quando estava próxima à residência dela, foi derrubado da bicicleta e roubaram a carteira com os documentos e uma certa quantia de dinheiro que não foi informado. Porém, a vítima estava alcoolizada, né? Estava vaporizada pelos fluidos alcoólicos do mal e não sabia nem informar as características do ladrão. Tivemos aqui poucas situações em General e também em Bituruna, uma de ameaça, furto qualificado em Bituruna. General Carneiro, furto simples, Cruz Machado, lesão corporal. Segundo informações, mulher de 18 anos, informando que no último sábado foi agredida pelo marido de 22. E, finalizando aqui, tivemos ainda outra situação de furto no interior, na linha Encantilado, na área rural de Cruz Machado. Segundo informações de um proprietário rural, foi roubado da sua colheitadeira a bateria nova e subtraído o óleo diesel da colheitadeira que se encontrava na propriedade, mas ele não soube informar aí quem foi o autor. Delegacias da comarca de Irã da Vitória e Porto União também, tudo calmo nas últimas horas. E vamos passar aqui a colher informações. Quero trazer uma estatística para vocês amanhã sobre a violência no trânsito em União da Vitória e também em Porto União. A disparidade, vamos ver, comparar o que acontece em Porto União e o que acontece em União da Vitória, já que estamos no mês do Maio Amarelo. Vanessa, Carla, eram estas as principais informações. Bom dia para vocês. A gente volta logo mais a partir das 12 horas no União Notícias, segunda edição. Um abraço.
Jair Nunes, o piloto, trazendo informações do setor de segurança pública. Um bom dia, piloto. Brits, Antônio Brits, traz agora informações do Falei, Tá Falado. Bom dia, Britão.
Bom dia, Vanessa. Me chamou a atenção um artigo do Francisco Escorsim, onde ele aborda a morte de Maria Letícia. Quem segura sua mão esquerda com tanto carinho, sente o soluçar do choro pelo movimento dos dedos, seria ele? Espera que seja, precisa que seja. Ele está no quarto, também todos os filhos, mas as vozes se misturam, não consegue identificar. Ainda bem, o desespero por não conseguir se mover, comunicar-se desapareceu. Ou apenas se acostumou, tampouco sente a falta da visão. Até uma estranha quase paz, o fim já não é próximo, isso é o fim. Sente-se livre de repente, como um pássaro a voar, não pelo espaço, mas pelo tempo. Avista o sítio da infância, ela pequenitita, com os 10 irmãos correndo, a brincar de tudo. Emocionada, enxerga o avô paterno construindo a capela, em homenagem a Santo Antônio, onde tantas vezes rezou, pedindo o bom marido e foi atendida. Imediatamente se vê na igreja, não sabia, estava linda. Marcos Cláudio também estava elegante e feliz. Sente muita saudade dele, escuta-se dizendo de coração, eu, Maria Letícia, recebo-te por meu esposo. Chora, foi a época mais feliz da sua vida, agora ela sabe. 2 meses depois estava grávida, mas o destino lhe foi ingrato. O marido era motorista e foi assassinado num assalto 6 meses depois do casamento. Teria ele sentido o mesmo que ela agora? Quando o filho nasceu, deu o nome do pai. Voa novamente e mais adiante no tempo, já casada com Luiz Inácio, a década de 70, passa em segundo diante dos seus olhos, seu casamento 7 meses depois do início do namoro, os 2 primeiros filhos, a eleição do marido para presidente do sindicato dos metalúrgicos, a entrada na vida política por causa dele, sempre por causa dele, somente por causa dele. Chega 1980 e lá está a primeira bandeira do PT, costurada por ela com tanto carinho. O marido preso, ela à frente da passeata das mulheres, sorri. Eram tempos melhores, por incrível que pareça. Veio o terceiro filho, as sucessivas tentativas eleitorais do marido, viveu para os filhos, a casa, o marido. Será que ele assegura tão carinhosamente sua mão nesse instante? Espera que seja, precisa que seja. De repente, tudo se cala, sente-se chacoalhar como se descolasse numa nave. Continua a se sentir como um pássaro. Qual seria? Uma pomba, um corvo, águia ou abutre? Pousa no alto de uma árvore, de uma praça. Abaixo, capacetes brancos reluzem. Informação militar, onde está? O que é isso? Instintivamente, seu olhar é chamado por uma janela do prédio em frente, atravessa o vidro e vê. Estava sentado no que parece um tribunal. O microfone na mesa ao lado, um sujeito sentado à frente, posicionado mais alto, faz pergunta a ele, responde, está nervoso, ela o conhece bem, não para quieta na cadeira, bebe água a cada 2 segundos, o que ele faz ali? Então, escutou dizer, foi minha mulher quem comprou. Então deve ter vendido o apartamento, tem que falar com a Lisa. Não sei se o senhor tem mulher, mas nem sempre ela pergunta para a gente o que vai fazer. Gostava de um vinho aquela ali, um apito, algo desligado. O médico fala, hora da morte, 18h57 de 3 de fevereiro de 2017. Não sente mais a mão que segura a sua? No velório, viúvo comovido discursou. Marisa morreu triste, porque a canalice, a leviandade e a maldade que fizeram com ela. Quero provar que os fascínoras que levantaram leviandades contra ela têm um dia a humildade de pedir desculpas. Que história, né, gente? E ele disse que tudo foi a Maria Letícia. Falei e tá falado.
União é notícia. Política.
7h38, Marcelo Maltauro traz agora o comentário político no União é Notícia, em sua primeira edição. Marcelo, bom dia.
Muito bom dia, Vanessa Stente. Bom dia aos amigos aqui da casa, o Jair Nunes, o piloto, a Carlos Williams e também o Ricardo Silveira. E um bom dia especial aos amigos ouvintes da Super Rádio Difusor União, da FM Verde Vale, quem nos ouve nesta manhã de terça-feira. Se avizinha aí, Jair Nunes, um embate entre o presidente Michel Temer, na verdade, entre os poderes, entre o Poder Executivo e o Ministério Público Federal. Mais uma vez cobrado ontem, o presidente Michel Temer disse e tende a não seguir o mais votado ou a mais votada na lista eclipse, que vai escolher apontar nos próximos dias o novo Procurador-Geral da República. Para que entendamos um pouco melhor aí esse processo, as eleições para a escolha do novo Procurador-Geral da República devem ocorrer no próximo dia 26, entre os dias 20 e 26 de junho. Essa data deverá ser apontada pela instituição, deve apontar o novo chefão aí do Ministério Público em escala federal. Atualmente chefiado por Rodrigo Janot, que foi eleito e reconduzido ao cargo, aí já é 2 vezes Procurador-Geral, não pode mais concorrer a um terceiro mandato. O peso que o Ministério Público Federal tem nos dias de hoje é muito importante, em especial para as eleições do ano que vem. O ritmo de trabalho, Jair, que o Ministério Público Federal tem dado para a Lava Jato, tem peso proporcional nas eleições. Como todos sabem, o Ministério Público Federal está tendo participação chave, central, nas decisões tomadas, principalmente nas delações premiadas, e nas investigações que são apuradas, que estão sendo tocadas pela Justiça Federal aqui no estado do Paraná. E o presidente Michel Temer não gosta muito, digamos assim, não se dá, como se diz no jargão popular, não tem muita amizade com alguns procuradores. Dentre eles, Mário Bonsaglia, o procurador Nicolau Dino, que é procurador irmão do governador Dino do Acre, e também ela Bieco. Ele não tem afinidade alguma com muitos destes procuradores. E tem dito, em conversas reservadas, que quando encaminhada for a lista tríplice para a sua chancela, para a eleição final, ele irá decidir no momento oportuno. O que, segundo os procuradores e segundo a tradição da instituição, seria um desrespeito, Jair, já que o presidente da República teria apenas a incumbência aí de chancelar, referendar o mais votado primeiro na lista. Embora a lei assim não o determine, não o trate, de que a palavra final sim é do presidente da República, mas tradicionalmente por uma questão de elegância, de educação e até mesmo de respeito à votação do Ministério Público Federal, o presidente acaba chancelando o primeiro nome. Mas não é via de regra, não é fato. Cabe ao presidente da República a palavra final, se escolhe o primeiro, o segundo ou o terceiro mais votado da lista que lhe é encaminhada. Ou ainda, já vimos também casos em que o presidente determinou a escolha de um outro fora da lista. Mas isso até hoje nunca aconteceu, é tratado com uma deselegância, uma falta de respeito entre um poder e outro, todos os presidentes que respeitaram a lista tríplice. Mas Temer poderá fugir dessa regra, já que tem encolhe desafetos do Ministério Público Federal, inclusive alguns, em momentos passados, segundo ele, flertaram com seus inimigos políticos. Mas isso será visto lá na frente, nas eleições, no próximo mês de junho. 7 horas da manhã, mais 42 minutos, 7h42, também em destaque nesta manhã de terça-feira, a delação premiada que o ex-ministro preso, Antônio Palocci, está encaminhando junto ao Ministério Público Federal e também perante a 13ª Vara Federal em Curitiba. Há muita gente que não dorme com calafrios e já existe também político se antecipando, dizendo que Palocci, na verdade, está trocando o seu tempo de prisão, seu tempo de cárcere, pelo seu alvará de soltura. O Instituto Lula, do ex-presidente, por exemplo, através de Paulo Camoto, diz que o presidente nada teme e tem Palocci como um amigo fiel, escudeiro, e que tudo deve ser revelado no momento oportuno. Mas ontem, no jornal O Estadão, uma reportagem assinada pelo Carnal, tive a oportunidade de observar que não é bem assim. Ele relata lá, por exemplo, Vanessa, que Palocci teria desopilado o fígado no final de semana com o seu advogado, com seus novos advogados, e inclusive teria soltado cobras e lagartos contra o ex-presidente Lula, contra Paulo Camoto e Companhia Limitada. Disse que não vai poupar em a ex-presidente Dilma Rousseff, de tudo que sabe, de tudo que participou, incluindo-se aí os esquemas, os empréstimos que estão em curso sendo investigados do BNDES, entre outros. Palocci, sim, é o homem bomba contra Lula, contra Dilma e contra muitos ex-ministros do Partido dos Trabalhadores que estiveram nas gestões petistas passadas. O grande segredo começou a ser desfeito em setembro passado, Vanessa, quando o Palocci foi pego e ali, segundo ele, ele foi fisgado na Operação Lava Jato daquela época, em que foram encontrados valores numa planilha, o taxando de italiano. Inclusive, ele já teria reconhecido a alcunha de italiano na planilha como sendo ele, e já estaria, inclusive, explicando de maneira inicial, superficial, como teriam sido pagos os 81 milhões de reais de 47 empresas diferenciadas, incluindo-se aí bancos, seguradoras, imobiliárias e por aí vai, e como funcionaria o esquema da partilha. Ele diz que não vai levar a culpa sozinho e vai relatar e detalhar com riqueza de detalhes tudo aquilo que efetivamente foi desviado a título de propina da Petrobras e outras empresas e fatiado com políticos, incluindo-se Lula, Dilma, entre outros. Hora de Brasília, são 7h45, Vanessa Stêncio.
Sete horas da manhã, mais 45 minutos, um rápido intervalo comercial e já estamos de volta com União é Notícia em sua primeira edição.
União é Notícia.
A Herbert vem há anos e anos construindo com você, realizando seus sonhos. A Herbert tem de tudo para você construir ou reformar sua casa, apartamento ou escritório. Na Herbert, você paga no cheque ou cartão em até 6 vezes. Herbert!
Pai! Oi, filha. Eu vou dar uma super festa de formatura para umas 200 pessoas, mais ou menos. E com tudo liberado, tá?
E de onde vem o dinheiro para tudo isso?
Com a promoção Poupança Premiada, fica fácil. Você poupa no Sicredi ainda concorre a 10 prêmios de R$2.000 por semana. Um prêmio de R$50.000 por mês é o grande prêmio final de 500.000. Participe, consulte regulamento no site quandoveganhou.com.br. Sicredi, gente que coopera, cresce. SUSEP número 15414.900830/2016-10.
O que acha de renovar sua casa? Para mudar, basta pintar. Centro de Pinturas Renner está liquidando as tintas. Descontos de 15% à vista ou em 10 vezes no cartão. Não perca essa oferta. É por tempo limitado. Centro de Pinturas Renner em Porto União. Rua José Boatê 342, esquina com Matos Costa. Telefone 3522-7796.
Quer realizar seus planos? Para você que já tem um carro ou caminhão e precisa de dinheiro para investir onde quiser, faça um crédito com com garantia da Omni e tenha na mão até 70% do valor do seu veículo. Agora, se você quer aproveitar com tranquilidade os bons momentos da vida, conte com o crédito pessoal Omni e tenha a vantagem que procura para resolver situações emergenciais. Visite nossa loja e saiba mais sobre os nossos produtos. Omni, União da Vitória, Rua Visconde de Guarapuava, 120, telefone 42-3523-6100. Crédito sujeito à aprovação.
Atenção, Porto União e região. Conheçam a Metal Timbre, empresa líder no segmento de estruturas metálicas e pré-moldados. Experiência comprovada na execução de barracões rurais, industriais ou comerciais. Ali, praticidade com o melhor custo-benefício. Venha nos conhecer ou vamos até você. Metal Timbre, o nome forte em estruturas metálicas. Rua Wenzel Ruh, 419, área industrial de Porto União. Fone 3523-4648.
União é notícia.
Sete horas da manhã, mais 48 minutos. Temperatura na casa de 11,4 graus. Ventos permanecem a 0 km por hora e umidade relativa do ar em 100%. Já estamos de volta com a notícia em sua primeira edição.
E 3 a cada 10 processos da Justiça do Trabalho questionam rescisões de contrato. Diante disso, a reforma trabalhista quer mudar o procedimento de demissão com o fim da homologação obrigatória nos sindicatos. Como alternativa, propõe que a avaliação do fim do contrato poderá ser feita, se houver acordo entre patrão e empregado, voluntariamente na Justiça do Trabalho. A ideia é reduzir o espaço para que o empregado questione judicialmente a rescisão no futuro. A reforma propõe acabar com a homologação obrigatória até o fim do contrato. Assim, não será necessário que o trabalhador vá até o sindicato após a demissão para assinar a rescisão, como ocorre atualmente. Dados da Justiça do Trabalho mostram que divergências entre relação ao do fim do contrato de trabalho lideram nas disputas da Justiça do Trabalho. A principal reclamação eram os valores pagos na rescisão. Em seguida, aparecia um aviso prévio, verba rescisória sobre auxílio-doença e multa dos 40% sobre o FGTS. O projeto prevê que, após a rescisão, a empresa terá 10 dias para quitar débitos com o empregado. Após o período, a rescisão poderá ser homologada pela Vara do Trabalho, a primeira instância da Justiça Trabalhista. A homologação voluntária vai gerar um documento com a chancela de todo o processo. Assim, será menor a possibilidade de questionar futuramente o procedimento da própria Justiça do Trabalho. 7:49.
Vamos agora até a capital do estado, Jefferson Nunes, traz as informações de Agência Estadual de Notícias do Paraná. Jefferson, um ótimo dia para você.
Ótimo dia para você também e para os ouvintes que estão conosco. Mais uma vez eu falo ao vivo aqui da capital do estado, nesta terça-feira. 10 minutinhos para as 8 da manhã, agora 7:50, com 13 graus na capital do estado. Vanessa, a máxima hoje vai até aos 19, de acordo com o CIMEPAR. Nossos aeroportos operam com a ajuda de aparelhos. Olha, primeiro destaque é que 2 milhões de pessoas já foram vacinadas contra a gripe no Paraná. O número foi divulgado ontem pela Secretaria da Saúde e inclui o balanço do dia D de vacinação realizado no último sábado nos 399 municípios paranaenses. As 2 milhões de doses aplicadas representam cerca de 68% do público-alvo. A meta é chegar aos 90%. As crianças são as que menos foram vacinadas, com apenas 49% do total. A campanha de vacinação segue até o dia 26. Começa a operar hoje e segue até o fim do inverno o serviço Alerta Geada, mantido pelo IAPAR, o Instituto Agronômico do Paraná, e pelo CIMEPAR, o Sistema Meteorológico do Paraná. As previsões podem ser acessadas nos sites dos dois órgãos. O principal objetivo é auxiliar produtores rurais na prevenção e redução de perdas agrícolas em função da geada. Os avisos são enviados para órgãos públicos, cooperativas, veículos de comunicação, entre outros. Esses nossos destaques de hoje, claro, a gente volta ao vivo amanhã. Abraço para vocês e que todos tenham excelente terça-feira.
7:51, Jefferson Nunes trazendo informações da Agência Estadual de Notícias do Paraná. Uma ótima terça-feira para você. Por aqui a temperatura no Vale do Iguaçu está na casa dos 11,4 graus.
Planejada, lei da gorjeta passou a valer em todo o Brasil desde sábado, dia 13. Ela regulamenta a cobrança e a divisão de gorjetas em restaurantes, hotéis, motéis e estabelecimentos similares, segundo o texto da lei. Para o cliente, nada vai mudar. O pagamento continua opcional. Para os especialistas, eles afirmam que a lei é positiva porque deixa as regras claras e dá maior segurança jurídica para patrões e empregados. A principal mudança apontada é sobre a famosa caixinha. Hoje, cada estabelecimento faz do seu jeito. Em alguns lugares, a gorjeta é paga por fora, com um valor integral para os funcionários. Agora, ela terá que constar na folha de pagamento, o que, por um lado, resulta em descontos no valor pago, por outro, melhora 13º, fundo de garantia e aposentadoria. 7h52.
E as vendas na semana do Dia das Mães cresceram 2% neste ano, segundo o indicador de atividade do comércio da empresa de consultoria Serasa Experian. A avaliação foi feita no período de 8 a 15 de maio, em relação ao período equivalente de 2016, quando houve queda de 8,4% nas vendas. O resultado deste ano é o primeiro com variação positiva desde 2014. Para economistas da Serasa, o crescimento é explicado pela redução da inflação, a queda dos juros e a entrada dos recursos do Fundo de Garantia, o FGTS, na economia. E este ingresso também apresentou melhora de 1% nas vendas relativas ao final de semana do Dia das Mães, 12 a 14 de maio, na comparação com as datas relativas ao ano passado. O indicador apurou ainda os resultados na cidade de São Paulo, onde as vendas cresceram 3,3% na semana da data comemorativa, 7h54.
E o apresentador de televisão Luciano Huck, que temos ouvido muito, nega que seja candidato a presidente da República. Em artigo publicado neste domingo no jornal Folha de São Paulo, Huck afirma: "Não sou candidato a nada, mas também não vou deixar de me envolver e me dedicar à transformação do país." Ele relata que já visitou o Brasil de ponta a ponta por força do ofício nas últimas duas décadas, mas que não é postulante a nenhum cargo político, pelo menos por enquanto. Ele disse: "Temos que ser exemplo de boas ideias, de gente competente que queira se dedicar de fato à gestão pública, servir." 7h55.
E o Senado está prestes a concluir a votação da proposta que acaba com o chamado foro privilegiado em caso de crimes comuns. Segundo o presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, o texto passará pela terceira sessão de discussão do segundo turno nesta terça-feira. Será o último debate desta fase. Amanhã, a PEC já poderá ser apreciada. Na avaliação de Eunício, a votação da matéria dependerá apenas de um quórum seguro. A proposta precisa de 49 votos favoráveis para ser aprovada entre 81 senadores. Para entrar em vigor, depois de aprovado no Senado, o texto ainda terá que passar por dois turnos de votação no plenário da Câmara a ser promulgado. 7h55.
Espaços públicos de brinquedos e equipamentos de lazer deverão ser adaptados para pessoas com deficiência, inclusive visual ou com mobilidade reduzida. A medida foi publicada no Diário Oficial da União na sexta-feira, dia 12. Os locais de diversão terão que adaptar suas estruturas em pelo menos 5% para atender pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Além disso, os equipamentos terão ainda que ser identificados seguindo parâmetros de acessibilidade. Devem ser adaptados e identificados tanto quanto tecnicamente possível, diz a lei. A medida altera a Lei da Acessibilidade, a Lei 10.098/2000, e dá 90 dias para que as determinações sejam cumpridas. De acordo com o censo do IBGE, mais de 45 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência. A Lei de Acessibilidade estabelece normas para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, mediante supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, na área urbana, na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte, também de comunicação. 7:57.
E um monitoramento feito pela Fundação Abrinq mostra que apenas uma em cada 100 proposições que afetam diretamente a criança e o adolescente conclui a tramitação no Congresso Nacional anualmente. Atualmente, 3.010 propostas tramitam na Câmara e no Senado. A Fundação lançou hoje o Caderno Legislativo da Criança e do Adolescente, que apresenta os projetos em tramitação no Legislativo, que serão prioridade. Propostas que causam impacto direto na qualidade de vida da população de 0 a 17 anos. Em 2016, 23 ou 0,8% dos 2.769 projetos de lei, propostas de emenda constitucional e outras proposições tiveram as análises concluídas pelo Legislativo e Executivo, o que significa que 99% dos textos que tratam dos direitos da infância e do adolescente aguardam a avaliação do Congresso. A proporção se manteve em anos anteriores. 7:58.
E após o Parque de Diversões Hopi Hari, em Vinhedo, São Paulo, anunciar a suspensão das atividades temporariamente, os visitantes que ainda não sabiam do fechamento foram ao complexo na manhã do sábado e ficaram revoltados. Uma das faixas da rodovia Bandeirantes, que dá acesso ao local, foi interditada pelos funcionários. O anúncio do fechamento foi feito na sexta-feira, dia 12. Parte dos clientes que tinham comprado ingresso para o parque é de outras cidades e teve despesas com combustível, pedágio e até hotel. Em uma reunião com a direção do parque, os funcionários foram informados que terão uma licença remunerada de um mês. O estabelecimento enfrenta uma grave crise financeira desde 2012. A suspensão das atividades foi anunciada por meio de uma nota. No documento, o presidente do parque afirmou que é a pausa para respirar e voltar à luta. No entanto, não menciona prazo nenhum para a reabertura. 7:59.
E o vírus responsável pelo atual surto de febre amarela no Brasil tem variações genéticas inéditas, afirmaram pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz, o Fiocruz. Foram detectadas 8 mutações na sequência genética, sendo 7 delas associadas ao mecanismo de replicação viral. Não há registro anterior destas mutações na literatura científica mundial, de acordo com a instituição. Para a equipe de cientistas que participou da pesquisa, a vacina disponível no Brasil é eficaz contra os diferentes genótipos do vírus. Além disso, as alterações detectadas no estudo não fizeram com que o envelope do vírus, que é o que o anticorpo criado pela vacina reconhece, fosse afetado. Os micro-organismos analisados pertencem ao subtipo genético conhecido como linhagem sul-americana 1E, que desde 2008 é predominante no Brasil, pontualmente 8 horas da manhã.
E Vanessa, entra em operação hoje, terça-feira, o serviço Alerta Geada, mantido pelo Instituto Agronômico do Paraná, o IAPAR, e pelo Sistema Meteorológico do Paraná, o CIMEPAR, até o final do inverno. O principal objetivo desse Alerta Geada é auxiliar produtores rurais na prevenção e redução de perdas agrícolas. Um mapa de probabilidade vai classificar a geada como fraca, moderada ou forte. Uma vez emitida a previsão do CIMEPAR, a equipe do IAPAR interpreta as informações e dispara os alertas por e-mail, mensagem de texto, imprensa e redes sociais. Se as condições para a formação de geada persistirem, um novo aviso de ratificação é enviado até 24 horas antes da ocorrência prevista. Outros setores da economia também são beneficiados pelo alerta, como a produção de hortaliças, o comércio de vestuário, construção civil e turismo. As mensagens poderão ser dirigidas aos proprietários de áreas mais vulneráveis já cadastrados. Além disso, a iminência dos eventos severos poderá ser comunicada a todo usuário de qualquer operadora de celular que se encontra na região no momento, mesmo que não esteja previamente cadastrado também. Está interessado? Então, você pode mandar para receber os seus alertas de geada por e-mail ou SMS. Você pode se cadastrar no www.iapar.br a partir de hoje.
Interessante. O objetivo é evitar prejuízos e perdas nas lavouras, E nós temos várias culturas, inclusive aqui no Vale do Iguaçu e região. Mais uma vez, repetindo então o endereço eletrônico, Carla.
É o www.iapar.br. Muito bem-vindo esse alerta geada para o estado do Paraná. E vamos ao resultado da quina para fechar o nosso programa de hoje. O resultado dos 4.383, realizado ontem no dia 15, acumulou. Você confere as dezenas agora. 18, 19, 21, 47 e 62. Repetindo, 18, 19, 21, 47 e 62. A estimativa do prêmio para o concurso de hoje é de 13 milhões de reais. Aposte e boa sorte.
8 e 2. Amanhã, hoje, aqui no Vale do Iguaçu, amanheceu com nevoeiro. À tarde e noite, poucas nuvens previstas por aqui. A mínima é de 7 e a máxima não deve ultrapassar os 19 graus. Vento sudeste, fraco a moderado, de 21 a 28 km por hora. Nível do Rio Iguaçu com 1,70 m nesta manhã. E a temperatura está na casa 11,5 graus. União é Notícia, em sua primeira edição, vai ficando por aqui. Carla, ótima manhã para você.
Uma ótima manhã para todos nós. Nós retornamos ao meio-dia com a segunda edição do União é Notícia.
Até lá, então. Um grande abraço a você, ouvinte. Uma excelente terça-feira. Voltamos ao meio-dia com outras informações. Grande abraço para você.
Você ouviu União é Notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é Notícia. Obrigado pela companhia e até a próxima edição.